Mário Silva Tavares Mendes, tal como preceitou a linha F, número 1 do artigo 9º da Lei 53/2008, o senhor conselheiro foi indigitado para secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, nos termos legais, foi obtida, e a Comissão possui esses elementos, foi obtida a aquiescência do Conselho Superior de Magistratura, cujo ofício também aqui consta. Portanto, as condições formais para a audição estão completamente preenchidas. Esta sessão está a decorrer aqui no Senado, como sabem, neste momento em que estamos em obras, só temos, em geral, audições audiovisuais nesta sala, pela relevância que ela própria tem, portanto, tivemos de pedir isso mesmo ao Sr. Presidente da Assembleia da República, evidentemente, e, portanto, vai ser emitida diretamente no canal do Parlamento. Não há oposição, como seria natural, do Sr. Conselheiro e da Comissão não há, seguramente, porque esse é o nosso hábito. Eu queria saudá-lo, Sr. Conselheiro Mário Mendes, queria saudá-lo em meu nome pessoal, visto que o conheço como pessoa e como magistrado há muitos anos, mas, e em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dizer-lhe que o recebemos aqui para esta audição prévia com grande sentido de Estado e sem, obviamente, me pronunciar sobre a decisão do Governo na matéria, porque não é esse o meu papel. Gostava de dizer, e os senhores deputados de todos os partidos dirão que, sobre isso entenderem, ou porão as questões que assim entenderem, que Vossa Excelência tem um currículo notável, quer na área da Justiça, quer na área da Administração Interna. Independentemente de ser, atualmente, um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, estar no Tribunal de topo, digamos, dos órgãos judiciários, foi diretor do Centro de Estudos Judiciários, foi diretor da Polícia Judiciária, foi representante de Portugal junto da nossa representação permanente em Bruxelas, da REPER, e tem um currículo notável, quer, digamos, no plano das atividades funcionais que decorrem da sua atividade de magistrado, como do ponto de vista, digamos, universitário e da produção de uma vasta bibliografia em áreas tão diversas que vão desde lavagem de capitais a matérias de civil puro, digamos assim. Vossa Excelência, aliás, foi durante anos um civilista, mas sendo também um penalista, obviamente, e, portanto, tem, de facto, um currículo notável que não quero, de modo nenhum, encarecer, mas que é justo aqui salientar. Sr. Conselheiro, a reunião vai decorrer deste modo. Eu vou dar a palavra à Vossa Excelência para se dirigir aos deputados nos termos e pelo tempo que assim quiser, e depois darei a palavra aos senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares para eles fazerem perguntas. Depois veremos, em função do tempo despendido, se faremos blocos ou se responderá em conjunto a todos uma questão de economia de tempo. Sr. Conselheiro Mário Mendes, é uma honra tê-lo aqui connosco. Tenha a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras amáveis. E deixe-me que, em primeiro lugar, o cumprimento, assim como torno extensivo este cumprimento aos senhores deputados. É, para mim é uma honra estar aqui nesta comissão. Julgo que é uma condição fundamental em democracia para o exercício de um cargo como aquele que vou exercer ou que irei exercer. Alguma legitimação que é dada, alguma legitimação democrática que é dada por esta audição parlamentar, onde, sobretudo, a minha disponibilidade em vir aqui foi para esclarecer qualquer dúvida que os senhores deputados, ou qualquer questão que os senhores deputados entendam dever colocar. As minhas palavras, para além destas introdutórias, que não são somente protocolares, também refletem um sentimento pessoal de agrado por estar aqui. Eu devo dizer que não foi de uma forma leviana que aceitei este cargo. Ponderei muito, depois do convite, mais ou menos inesperado, porque já estava numa fase da vida que não contava com este convite. Pus como condição fundamental e prévia à aceitação do cargo, uma vez que conhecia tanto a Lei de Segurança Interna como a Lei de Organização da Investigação Criminal, de uma forma muito, muito breve e, sobretudo, pelas reações que se deram, debruçar-me sobre esses dois diplomas para ver se continham qualquer aspecto que ferisse o meu sentido ético e deontológico. Não encontrei, efetivamente, nenhum elemento que me trouxesse essa nota. Antes, pelo contrário, julgo que o documento é bastante equilibrado no tempo, em termos de salvaguarda dos princípios fundamentais do Estado de Direito e sobretudo, de proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. O diploma obedece à criação deste cargo, seja qual for o modelo, não estou a discutir, porque isto foi uma opção do legislador. Há muitos anos, provavelmente desde o tempo que estive na Judiciária, senti a necessidade de, em termos, dada a nossa a estrutura da nossa organização policial, da existência de um elemento de coordenação entre as várias polícias. E isto, sobretudo, a partir do momento em que se reduziu a diferenciação entre as polícias de ordem pública e as polícias de investigação criminal. E a polícia de investigação criminal. Quando todas as polícias, os órgãos de polícia e crime foram equiparados como órgão de polícia criminal, acentuou-se a necessidade de uma coordenação, uma vez que, num caso tipicamente português, que se manteve, já foi assim noutros países, mas este sistema, a partir de certa altura, sobretudo dos anos 80, tornou um caso único, que é a divisão de órgãos de polícia criminal por tutelas políticas diferentes. Manteve-se a Polícia Judiciária no Ministério da Justiça e não se fez, efetivamente, a cobertura, o chapéu de cobertura de coordenação entre essa polícia e as que, com poderes paralelos, também efetuavam investigação, a PSP e a GNR, sobretudo, que estavam na esfera hierárquica do Ministério da Administração Interna. É, Eu julgo que uma outra questão que se me colocou e que foi objeto de algumas dúvidas iniciais tem a ver com o até que ponto esta solução que foi encontrada podia contender com a esfera de competência das magistraturas, particularmente da magistratura do Ministério Público. Creio que a questão que está colocada desta coordenação se coloca num plano diferente, que é um plano amontante daquilo que é a atividade judiciária, embora vá desaguardar. Apesar de tudo, mesmo quando a polícia atua já no domínio do inquérito sobre o tutela do Ministério Público, há aqueles aspectos ligados à autonomia técnica, à autonomia tática das polícias, que já não é, que é uma realidade que não é consagrada, e nesse aspecto, nesse campo dessa autonomia, em que há atividade policial pura dentro do próprio inquérito, é necessária esta coordenação. Há um princípio que não deixo de ter presente, e nisso podem estar completamente descansados, efetivamente sou o que eu digo, que é a cooperação que eu entendo que é necessária e cada vez mais necessária estabelecer entre os órgãos de polícia criminal e as magistraturas. Há um princípio fundamental do Estado de Direito, que é a necessidade da atividade policial ter uma tradução judiciária. Se a polícia atua sem que dessa atuação resulte uma tradução judiciária, estaremos, efetivamente, mais próximo de um Estado de Polícia do que de um Estado de Direito. E a atividade será sempre determinada pela necessidade de um facto criminal vir a ter uma solução a nível judiciário. Essa é a solução final. A intervenção da polícia em si mesma é um meio, não é um fim. O fim é aquele que resulta da administração da justiça. De uma forma mais ou menos clara, creio que estes princípios estão salvaguardados nas leis, e dessa forma acabei por efetivamente dar o meu acordo à indigitação para este cargo. Após estas palavras, e agradeço a amabilidade que me deram dias de proferir, estou inteiramente à disposição dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Mário Mendes. Como sabem, os seus deputados, o currículo do Sr. Conselheiro foi distribuído por via digital oportunamente, mas tem-no aí também em papel. Isto estende-se, obviamente, também aos senhores jornalistas. Esse não foi distribuído via digital, nós não sabemos que os e-mails dos senhores jornalistas, mas tem-no aí também. Bom, eu tenho já inscrito os seus deputados Ricardo Rodrigues, Miguel Macedo, Nuno Magalhães, Ana Filipe e Helena Pinto. Por esta ordem, que aliás é a ordem decrescente de importância partidária, o seu deputado Marcos Júnior, para aquilo a que vou chamar uma segunda volta. Dou a palavra ao seu deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por saudar o Sr. Conselheiro Mário Mendes. Agradecer a sua presença aqui, embora ela derive de um imperativo legal, mas é sempre saudável e bom ver uma pessoa que exercerá as funções para que está indigitado aparecer aqui na Assembleia da República para uma troca de impressões com este órgão de soberania. E essa saudação também permita que o faça em nome do Partido Socialista, mas também em nome pessoal, e agradecer-lhe também o facto de ter aceito a indigitação. Na verdade, essa figura do secretário-coordenador, em Portugal, constatou-se a necessidade do seu surgimento. Todos, ou quase todos, pelo menos, eram unânimes em considerar que esta função era necessária. A coordenação, tal como o Sr. Conselheiro acabou de dizer, a coordenação dos órgãos de polícia criminal é indispensável para uma maior eficácia da sua própria atividade. E sendo a primeira vez que é criada essa figura no nosso ordenamento jurídico e no Estado de Direito português, a primeira pessoa a ocupar esse cargo era verdadeiramente importante para ditar aquilo que é a prática da interpretação da função que será exercida. E, portanto, para nós, o seu currículo é, por si só, manifesto de por si só ser magistrado do topo, para nós era uma garantia já de imparcialidade. Mas, conhecendo, porque é a figura pública na área do direito, e eu sou também jurista, advogado, para nós ficamos verdadeiramente tranquilos por essa garantia nos ser prestada pela sua prática, pela sua experiência, pelos seus conhecimentos. Daí que é para nós importante que essa função seja exercida, pelo menos numa primeira fase, para um magistrado judicial que nos garante essa independência e, no seu caso concreto, também a competência. Como sabe, essa figura foi criada, disse há pouco, com o consenso de muitas forças políticas. Mas, quando criada a função, muitos vieram dizer, ai que del rei, que temos aqui um problema no Estado de Direito Democrático. Ou seja, uma figura que tem competências a mais numa área muito sensível da segurança, da justiça, e, portanto, vozes que ficaram com essa preocupação. E, desde logo, então aqui a primeira pergunta. Nós sabemos que a separação de poderes é desde algum tempo esta parte, uma das áreas críticas dos Estados de Direito Democrático. Aqui nós fazemos leis da Assembleia da República. O Governo governa e os tribunais administram a justiça. Qualquer interferência de um órgão de soberania noutro, ou pelo menos desses poderes de soberania noutro, gera sempre algum cuidado. E é nesse particular que gostaria de perguntar ao Sr. Conselheiro, ao Sr. Secretário-Coordenador, o seguinte, entende as suas funções como uma possibilidade de essa interferência poder prespassar, ou seja, o receio foi criado, de que, tendo Vossa Excelência sido nomeado, e é nomeado, e assim é que tem que ser, pelo Governo, e ir exercer competências numa área da segurança, mas também numa área da justiça, se é possível que prespasse da área da justiça para a área do poder político, algum conhecimento, por exemplo, ao nível da investigação criminal. Ou seja, corre algum risco o Estado português que o poder político possa ter uma entidade, o secretário-coordenador, que traga para o poder político aquilo que são conhecimentos próprios da investigação criminal? Essa é a pergunta que deixo, porque tem que a colocar claramente. É uma questão que nos foi colocada. Devo dizer que, conhecendo, como conheço, do seu currículo, não tenho dúvidas quanto à resposta. De qualquer maneira, é bom que essas coisas fiquem claras e a sua vinda aqui serve precisamente para isso também, para tocarmos essas impressões e sabermos com quem contamos. De qualquer maneira, aquilo que o Partido Socialista entende é de que é para Portugal indispensável essa função, que ela é útil para a segurança, porque conhecemos casos concretos de alguma desorientação, de alguma descoordenação concreta entre as várias forças de segurança. E entendemos também que para a investigação criminal essa função noutra área também é verdadeiramente importante. Por todas essas razões, repito que o Partido Socialista está tranquilo, que Vossa Excelência preenche os requisitos que para nós são indispensáveis para um bom exercício da função. De qualquer maneira, gostava de o ouvir na questão que acabei de colocar. Obrigado.
O Sr. Conselheiro responderá, digamos, em conjunto, vamos ver se há necessidade de bloco ou não, se as intervenções forem, como as fez o deputado Ricardo Rodrigues, relativamente sintética, penso que se pode fazer em um único bloco. Até a palavra o Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, em nome do PSD,
o Sr. Conselheiro Mário Mendes, e queria também fazê-lo em termos pessoais, pessoa que eu conheço e admiro e respeito. Queria começar, de resto, por dizer que as considerações que aqui vou fazer não se dirigem pessoalmente ao Sr. Conselheiro Mário Mendes. É pública a posição do PSD sobre a matéria que hoje estamos aqui a discutir. Portanto, não tem pessoalmente a ver com o Sr. Conselheiro Mário Mendes, mas expressamos, em tempo oportuno, as nossas divergências, as nossas discordâncias e as nossas preocupações em torno de duas leis que são fundamentais na apreciação ou em apreciação aqui nesta audição, e que têm a ver com a lei da investigação criminal e a lei da segurança interna. Como o seu conselheiro bem sabe, o PSD discordou de algumas das soluções que estão contidas nestas duas leis. E, designadamente, de um conjunto de poderes que, nos termos desta lei, estão atribuídos ao secretário-geral coordenador, cargo para o qual Vossa Excelência foi agora indigitado, manifestou preocupação em relação a termos que estão contidos nesta lei e que, do nosso ponto de vista, são excessivamente vagos para que, do ponto de vista do legislador, do ponto de vista da Assembleia, que não só legisla, mas depois tem um poder de fiscalização sobre o Executivo, fiquem aclaradas todas as questões que, nesta matéria, que é uma matéria muito relevante, devem ser acauteladas. Acresce que nós manifestamos também o receio, e exemplificamos, nos termos desta lei, não ficarem claramente definidas as fronteiras entre não só órgãos de polícia, por um lado, mas de outras entidades, Ministério Público, poderes próprios na área da Justiça, da Segurança Interna, da Administração Interna. Do nosso ponto de vista, não está isto tudo bem clarificado na lei. E, portanto, acompanhamos aqueles, a começar pelo Sr. Procurador-Geral da República, que numa informação que era o conhecimento público, manifestou preocupações sobre algumas das soluções contidas nestas leis, o próprio Conselho Superior da Magistratura, que deu autorização à indigitação de Vossa Excelência para este cargo de secretário-coordenador, teve a oportunidade de expressar algumas preocupações em torno de algumas soluções contidas nesta lei. Acompanhamos algumas dessas preocupações que foram expressas por entidades tão relevantes quanto o Conselho Superior da Magistratura e o Sr. Procurador-Geral da República. Posto isto, as questões que eu no fundo, eu queria pôr aqui uma questão um pouco na tradição daquilo que tem sido. Nós temos pouca tradição no Parlamento Português de fazer estas audições e registro com muito apreço. Outra coisa, de resto, não esperava que o Sr. Conselheiro começou por dizer que se sentia muito confortável que no processo da sua nomeação a indigitação começasse por esta audição, que é uma audição pública na Assembleia da República, na tradição daquilo que outros Parlamentos fazem, com, de resto, grande exigência em relação àqueles que são propostos para determinados cargos. Não é preciso ir muito mais longe, os Estados Unidos em muitas coisas não são exemplo, mas os processos de indigitação, eu conheço bem esses processos, estudei-os nos Estados Unidos, são coisas verdadeiramente exigentes, quase provas públicas de acesso a um lugar de nomeação pública nos Estados Unidos. Nós estamos muito longe disso. Vossa Excelência, desse domínio, de resto, não precisa de provar coisa nenhuma. O seu currículo fala por si, a sua história de vida fala por si, mas acho que neste quadro em que há preocupações justificadas, que têm a ver, do nosso ponto de vista, com fronteiras mal definidas nestas duas leis, entre órgãos que são essenciais na investigação criminal e nas questões de segurança interna, julgo que era importante que Vossa Excelência pudesse aqui, de forma expressa, nesta audição pública, dar testemunho, seu testemunho pessoal, do seu comprometimento de não consentir nunca que esse receio de invasão da esfera do Poder Executivo, designadamente na área da investigação criminal, sob a sua coordenação, alguma vez pudesse ocorrer. E eu faço a pergunta nestes termos, porque é bom nós termos a noção do que estamos a falar. Nós temos na Lei de Segurança Interna o secretário coordenador nomeado pelo Governo, mediante prévia audição da Assembleia da República, é certo, que trabalha diretamente na dependência do Primeiro-Ministro, com um amplo conjunto de poderes, de competências, de coordenação, de direção, de controle e de comando operacional. Que depois, se pegarmos na Lei de Investigação Criminal, tem também poderes efetivos, designadamente, de coordenar o acesso das diversas forças policiais ao sistema de informação que partilham. Questão que, de resto, levantou muitas dúvidas de saber como é que se pode coordenar e como é que se pode consentir ou impedir o acesso a determinadas informações desse sistema de informação se não se conhece o conteúdo efetivo dos processos criminais em curso. Coisa que estava dada na lei, é certo, ao secretário coordenador, mas a questão põe-se exatamente nestes termos. E, portanto, acho que era muito útil, neste quadro de preocupação, de excessiva fluidez, do nosso ponto de vista, nos conceitos que estão em causa na Lei de Investigação Criminal e na lei de Segurança Interna, obtermos aqui, e para nós isso era importante, o compromisso público de Vossa Excelência, de que, ainda que neste contexto, teremos sempre, o país terá sempre, o respeito escrupuloso do secretário-geral coordenador, que agora está indigitado, de todas estas questões e todas estas matérias que são, do nosso ponto de vista, muito importantes. Eu queria dizer, não tenho dúvida que Vossa Excelência não tem nenhum problema em assumir esse compromisso público, e a questão não se prende tanto com o seu conselheiro Mário Mendes. O problema aqui é que nós temos duas leis de Estado, montamos um sistema que tem a ver com o Estado, supostamente para durar alguns anos e para perdurar durante algum tempo. Hoje pode ser Vossa Excelência, amanhã pode ser outra pessoa qualquer. E, portanto, a nossa dúvida e a nossa crítica de fundo manter-se-á. Nós não concordamos com este sistema. E entendemos que há um perigo real de intromissão abusiva, contrária àquilo que são as regras fixadas na Constituição e contrário àquilo que são os princípios essenciais de um Estado de Direito Democrático, do Poder Executivo poder interferir diretamente em matérias que não têm nada a ver com o Poder Executivo, pondo em causa princípios tão essenciais quanto a autonomia e a independência dos órgãos de investigação criminal e dos órgãos judiciais. E era isto que eu queria dizer, apresentando mais uma vez a Vossa Excelência os meus respeitos pessoais em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo, PSD. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar também por cumprimentar em meu nome e em nome do CDS-PP o Sr. Juiz Conselheiro Dr. Mário Mendes. Desejar-lhe, porque também não só é da praxe como é sentido, as maiores felicidades no desempenho de uma função que é complexa e que é difícil. E como nota prévia, e posto isto, dizer-lhe o seguinte: a oposição, que é conhecida, que é pública, do CDS-PP a esta figura é, sobretudo, totalmente à lei. Às soluções que a lei encontrou e, portanto, não é a pessoa de Vossa Excelência e, portanto, não queria estar, e como nota prévia, subjetivar uma discussão que, a nosso ver, é objetivo. E queria deixar isso muito, muito claro, porque, obviamente, o currículo e todo um percurso de vida de Vossa Excelência fala por si, portanto, não está aqui em causa críticas subjetivas, está em causa, sim, críticas objetivas à lei e às soluções que nelas estão consagradas e que, a nosso ver, vêm criar mais confusão, mais descoordenação do que a desejada e tão apregoada coordenação e até, através de um conjunto de conceitos vagos, normas opacas e difícil de interpretação, creio mesmo que Vossa Excelência terá muito menos poderes, em concreto, e nas áreas em que deveria ter, do que, na verdade, poderá, numa análise mais apriorística, ter. E era nesse contexto que eu gostaria de saber, ou gostaríamos, se desse saber, a opinião de Vossa Excelência em relação a todo o sistema de segurança interno português. Como sabe, se entra, como disse, e bem, no Ministério da Justiça, pede a Polícia Judiciária para a criminalidade mais grave e violenta, competência, aliás, exclusiva, no Ministério da Administração Interna, mas também com outras realidades agora um pouco dispersas, até eu diria que o próprio Ministério da Economia, a partir do momento em que a ASAI é um órgão de investigação criminal, também participa e ficará na égide da coordenação de Vossa Excelência. E nesse contexto gostaria, por um lado, perceber da parte da sua opinião se concorda com essa dispersão, e até mesmo do próprio Ministério das Obras Públicas. Estamos a falar já de quatro ministérios, de Justiça, da Administração Interna, das Obras Públicas e da Economia, através da ASAI, se é um sistema adequado, e dentro do Ministério da Administração Interna, se concorda com o sistema dual existente relativamente à separação da GNR e da PSP, e nos termos em que ela é feita, ou seja, sendo a GNR uma força de segurança destinada, sobretudo, e se faz sentido manter este critério, às zonas rurais e a PSP às zonas urbanas, ou se faria sentido a eliminação desse sistema dual e até uma perspectiva mais abrangente, a integração da própria Polícia Judiciária num só Ministério, no Ministério da Administração Interna, no Ministério do Interior, como sabe, a solução adotada em quase todos os países da União Europeia. E neste contexto, faltaria, que certamente Vossa Excelência já percebeu isso mesmo, falta ainda um quinto Ministério, que é o Ministério da Defesa, que também tem a Polícia Marítima. E era também sobre esta matéria que eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência relativamente ao papel que a segurança, que o Ministério da Defesa poderá ter num novo contexto, uma nova realidade em que aqueles velhos princípios e conceitos de segurança interna e segurança externa são manifestamente esbatidos, a nosso ver, pelo menos, e no entender de muita gente, que já não fará tão sentido ser tão estanque na distinção entre casos de segurança interna e casos de segurança externa, casos de ameaça interna, casos de ameaça externa, e, portanto, qual deveria ser nesse sistema de segurança e nesse orgânico o papel do Ministério da Defesa, porque, a nosso ver, deixe-me que diga, é a única parte que eu tentarei não ser opinativo, mas é a única parte que, de facto, vou dar aqui a opinião do CDS, a nosso ver, não foi suficientemente acautelado na Lei de Segurança Interna o papel que as Forças Armadas podem e devem ter, e propusemos, aliás, alterações ao artigo, um dos últimos, não tenho aqui de cor o número, mas creio mesmo que, nesse aspecto, foi uma oportunidade perdida, o não reconhecimento, à semelhança do que está a acontecer em Espanha, à semelhança do que está a acontecer em França, para dar apenas dois exemplos muito próximos de nós e com um sistema também ele muito próximo do nosso, sobretudo o francês, não tanto o espanhol, mas foi uma oportunidade perdida, portanto gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência em relação a essa matéria. Depois também dizer-lhe que lhe advém das nossas dúvidas de como é que Vossa Excelência entende qual será, de acordo com a leitura que fez, naturalmente e atenta, quer da lei da Organização de Investigação Criminal, quer da lei de segurança interna, qual é, do ponto de vista de hierarquia, da orgânica da segurança que passará a existir com a criação do cargo de secretário-geral, a interação, como já aqui foi dito, estando na dependência direta do Primeiro-Ministro, ainda que possa delegar, e admito que o Primeiro-Ministro até possa delegar no Ministério da Administração Interna, como acontece já com o secretário-geral do Gabinete Provedor de Segurança, como é que vocês já se entendem qual é o lugar do secretário-geral nessa pirâmide da segurança, Primeiro-Ministro, Ministro da Justiça, Ministro da Administração Interna, Ministro da Economia, Ministro da Defesa, Ministro das Obras Públicas, Secretários de Estado, respectivos, que vamos dispensar de enumerar, e ainda Comandante-Geral da GNR, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Diretor Nacional da PSP, Diretor Nacional do SEF e por aí adiante. Portanto, qual é a posição que Vossa Excelência entende ocupar nessa pirâmide orgânica com a criação deste cargo de secretário-geral. E depois gostaria também que nos desse conta da interpretação que faz, e este é um dos poderes essenciais que Vossa Excelência poderá vir a desempenhar, de um conceito que nos causa maior preocupação pela sua opacidade e pelo seu caráter vago, que é quando assume poderes de coordenação no caso de existência de um incidente tático-policial que envolva perigo para a vida de uma pluralidade de pessoas. Nesses casos, como sabe, Vossa Excelência assumirá o poder de coordenação de todas as forças e serviços de segurança. E eu gostaria de saber qual era, podendo dar um caso até concreto, o que é para si um incidente tático ou policial, o que é a multiplicidade de pessoas e o que é envolver o perigo de vida, porque, como sabe, é a experiência que tem na Polícia Judiciária, nomeadamente, e também como magistrado e ilustre, que muitas vezes um pequenino incidente pode gerar um grande incidente, mas não se sabe na altura em que ainda continua a ser uma pequena alteração da ordem pública apenas. E, portanto, convinha também, em nosso ver, saber relativamente a esta matéria. Pedi também a opinião, e só mais duas opiniões, se me permite solicitar só opiniões, como eu disse, ia tentar ser objetivo, e que também já foi aqui um pouco aflorado. Tenha atenção que as alterações da lei orgânica da LOIC, da Lei de Segurança Interna, foram, de facto, bastante criticadas, não só por partidos políticos, mas também por operadores judiciários, como é que eles, Vossa Excelência, disse bem que necessitaria de estreitar a coordenação com as Forças de Segurança, o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior de Magistratura. Há, de facto, exposições em que estas entidades entendem que poderá haver uma interferência, para não chamar outra coisa, excessiva do ponto de vista do Poder Executivo na investigação criminal. E tudo isto vem no seguimento de uma lei orgânica da Polícia Judiciária que foi declarada inconstitucional por remeter para portarias matérias de definição de competências de órgãos de direção da própria Polícia Judiciária. Vem na sequência de uma lei também aqui aprovada de combate à corrupção em que é presidida pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas e tem como composição maioritária pessoas que não estão em causa, mais uma vez, não é questão, não é subjetiva, é objetiva, nomeadas pelo Governo, ou seja, diretores-gerais. E portanto vem aqui criar um ambiente que não sei se será tão propício a essa necessária coordenação e colaboração que falou entre os órgãos de polícia criminal e as magistraturas. E por isso gostava também de ouvir a sua opinião, Sr. Conselheiro. E por fim, dizer que não resisto, aproveitando o facto desta audição prévia e o facto, obviamente, de desempenhar funções da mais alta importância em matéria de segurança interna, de lhe pedir uma opinião enquanto juiz, enquanto magistrado, às recentes alterações do Código de Processo Penal, relativamente, e sobretudo uma em concreto, a redução da aplicação da pena de prisão preventiva de 5 para 3 anos, e se concorda numa possibilidade eventual e futura da existência da possibilidade, no âmbito da prisão preventiva, de haver chamadas saídas jurisdicionais, ou seja, de alguém que está em prisão preventiva poder, durante o dia, sair do estabelecimento prisional e, à noite, voltar, ter a obrigatoriedade de voltar ao mesmo. São estas as minhas questões, sublinhando mais uma vez que nós somos, de facto, contrários às soluções concretas previstas na lei, mas, com certeza, nada nos move contra o Sr. Juiz Conselheiro Mário Mendes. Era nessa perspectiva que eu gostava que encarasse as minhas perguntas e os meus pedidos de esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Dona Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar o Sr. Conselheiro Mário Mendes. Não é o primeiro contacto que tenho com esta Comissão, eu que já ando cá há uns anos.
Ele também se recorda disso.
Tenho uma grata recordação da sua passagem por esta Comissão na qualidade de Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E o seu currículo é bem conhecido. E, portanto, eu diria que queria saudá-lo pessoalmente e queria dizer-lhe que as críticas políticas que fizemos e mantemos ao cargo, à criação do cargo que vai exercer, não são extensivas ao perfil pessoal de quem está indigitado para o exercer. E, portanto, temos uma impressão muito grata da sua passagem, do contacto que teve com esta Comissão na qualidade de Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e também temos um juízo muito positivo relativamente à forma como exerceu o cargo de Diretor do Centro de Estudos Judiciários, que também teve, de alguma forma, relação com esta Comissão. E, portanto, obviamente que isso não se confunde com uma discordância que manifestámos em todo o processo legislativo que conduziu à criação do cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E é precisamente as questões que gostaria de colocar na sua qualidade de personalidade indigitada para exercer este cargo, tem que ver, de alguma forma, com alguma dificuldade que temos em vislumbrar como é que todo este sistema de segurança interna se conjuga. E portanto, e creio que procurar ter uma ideia da visão que o Sr. Conselheiro Mário Mendes tem de tudo isto poderá ser um sentido útil e interessante para esta audição. Porque este não é, como sabe, as audições que estão previstas na ordem jurídica portuguesa relativamente a algumas personalidades que ocupam lugares muito sensíveis em matéria de segurança interna, como é o caso do Secretário-Geral do Sistema de Informações e é o caso do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, não tem aquelas características que há pouco o Sr. Deputado Miguel Macedo aludia, que tem no sistema político norte-americano, tendo em conta as competências específicas do Congresso dos Estados Unidos, não são as nossas. E, portanto, este tipo de audições é, de certa forma, uma criação nossa, digamos assim, de procurar que tenha o sentido, não de obter uma aprovação, enfim, não é isso que está em causa, da personalidade indigitada, mas podem servir de alguma forma para uma troca de impressões com esta Comissão, sobre como é que a personalidade indigitada para o cargo concebe, no fundo, o exercício das suas funções e até como é que se situa no quadro legal que tem pela frente. E este quadro legal que tem pela frente, que temos todos pela frente, não é fácil de discernir em concreto e designadamente, tendo em conta as funções fundamentais de coordenação que o Secretário-Geral é chamado a exercer, há alguns aspectos em que não é fácil perceber como é que essa coordenação pode vir a ser exercida. Eu vou procurar traduzir isto em concreto e procurar também obter a sua opinião relativamente a três ou quatro aspectos de coordenação que me parecem particularmente complexos. O primeiro tem que ver com a relação entre o Secretário-Geral do Sistema e o Gabinete Coordenador de Segurança. No início deste processo legislativo, a criação do Gabinete, a criação do Secretário-Geral era apresentada como uma espécie de upgrade, aliás, até essa formulação chegou a ser usada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, upgrade do Gabinete de Coordenador de Segurança. O Gabinete de Coordenador de Segurança, para o segundo Governo, não tinha o perfil legal que deveria ter. Funcionava como uma espécie de quase de assessor do Governo para a Segurança Interna, elaborava o relatório anual de segurança interna, apresentado no final de março de cada ano, e, para além disso, procurava sensibilizar as forças de segurança para alguma coordenação, e, aliás, foi dado o exemplo do Euro 2004, em que o Gabinete de Coordenador de Segurança procurava coordenar as forças de segurança, mas não tinha dificuldade em fazê-lo, e, portanto, teria de ser o membro do Secretário de Estado a chamar a si essas funções de coordenação, porque o Gabinete de Coordenador de Segurança nada mais poderia fazer do que sensibilizar os responsáveis das forças de segurança para a necessidade de coordenação. E, portanto, este sistema, o Secretário-Geral justificar-se-ia como uma forma de encontrar uma forma superior de coordenação e ficámos todos com a ideia de que o Secretário-Geral, com o seu gabinete próprio, substituiria ao Gabinete de Coordenador de Segurança. Quando chegámos ao fim do processo legislativo, chegámos à conclusão que, afinal, não se substitui, sobrepõe-se. Porque há o Secretário-Geral com uma imensidão de funções que vão muito para além das de coordenação, mas depois, para essas funções de coordenação, continua a existir um Gabinete de Coordenador de Segurança e ficamos com, que mantém todas as funções que tinha, mais algumas, e ficamos com a dificuldade em perceber como é que se vai conjugar a existência de duas entidades distintas, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna com o seu gabinete próprio e depois, à margem, ou não é à margem, numa posição de subordinação, o Gabinete de Coordenador de Segurança com, eu diria, intocável e até aditivado com outras competências. E, portanto, há aqui um problema de coordenação com o Gabinete de Coordenador que, à partida, não estou a ver como é que funciona. Depois, há uma entidade da qual o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna também faz parte e que, de que não, cuja inserção no Sistema de Segurança Interna não se percebe, que é a Unidade Antiterrorista. Porque todos os outros órgãos criados no âmbito do sistema estão arrumados, não é? Em termos da sua inserção orgânica. Este não está. E eu não estou a ver como é que vai estar, porque a lei não define. Provavelmente o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que vai ter que se integrar neste sistema, a ter uma ideia sobre a integração orgânica desta unidade, antiterrorista. E, portanto, deixava-lhe também esta questão, como é que está a ver a sua integração e a integração da própria entidade no Sistema de Segurança Interna. Isto não está, a lei não define, de facto. Depois, há aqui um outro problema. Eu ia colocar quatro, já coloquei o primeiro, a Governação de Segurança, o segundo é a Unidade Antiterrorista, tenho mais dois. Um deles tem que ver com uma função que creio que é extremamente sensível, que é atribuída ao Secretário-Geral, que é a função de garantir, a competência para garantir a interoperabilidade entre os sistemas de informação das várias entidades envolvidas assegurar que elas tenham o acesso à informação suficiente para o exercício das suas funções e não mais do que isso. Isto conjuga-se com o famoso Sistema Integrado de Informação Criminal, que está previsto noutro diploma, que é a Lei de Organização da Investigação Criminal. Há aqui também uma necessidade de compatibilização entre a Lei de Segurança Interna e a Lei de Organização da Investigação Criminal, que nos obriga a passar de uma para a outra para tentar perceber como é que isto se conjuga. Porque a Lei da Organização da Investigação Criminal prevê a existência de um sistema integrado de informação criminal, que creio que até à data não existe na prática, não é? Embora está previsto na lei, aliás, já esta não é a primeira versão da Lei da Organização da Investigação Criminal que prevê a existência deste sistema integrado, mas o sistema integrado nunca foi criado e, portanto, cada força de segurança dispõe da informação de que dispõe. E qual é a dúvida que eu coloco? Como é que vai ser no futuro? Ou seja, como é que o Sr. Conselheiro está a antever o funcionamento deste sistema? Isto é, como é que se vai garantir essa interoperabilidade? É através de facto da implementação de um sistema integrado e aonde, não é? Porque até agora, tanto quanto se sabe, cada força de segurança dispõe do seu sistema e, portanto, essa interoperabilidade vai ser, na prática, garantida por que via? Através de um sistema integrado, que integre a informação disponível de cada uma, mas isso depois coloca um problema de saber onde é que ele se situa, quem é que gera tudo isto. E depois como é que, porque há uma disposição legal que diz que o secretário-geral não pode ter acesso às informações, o que eu acho perfeitamente compreensível, mas acho, assim como acho compreensível e justificado, também acho difícil de garantir. Porque, caso contrário, como é que o secretário-geral avalia da necessidade de acesso à informação que desconhece? Portanto, vejo alguma dificuldade no funcionamento de tudo isto, e por isso coloco a questão. A última é da coordenação dos órgãos de polícia criminal, e esta questão já foi abordada pelo Sr. Deputado Miguel Macedo, porque a Lei de Organização da Instituição Criminal, atribui competências de coordenação dos órgãos de polícia criminal ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que dos termos da lei não podem prejudicar as competências próprias e a autonomia do Ministério Público, o que eu também considero, obviamente, justificado do ponto de vista democrático e do ponto de vista da autonomia do Ministério Público enquanto elemento fundamental do Estado Democrático, mas depois fica por explicar como é que essa coordenação é feita sem prejuízo da autonomia do Ministério Público. E, portanto, mais uma dificuldade para quem vai exercer o cargo de secretário-geral. Portanto, Sr. Conselheiro, são estas quatro ordens de dificuldades que eu vejo na aplicação deste, deste complexo sistema legislativo que tem pela frente e, obviamente, gostaria de compartilhar-se connosco também a sua reflexão sobre estas matérias e, obviamente, que não quero deixar de desejar as maiores felicidades no exercício das elevadas funções de que vai ser investido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Passa a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Mário Mendes e colocar-lhe três questões. A vantagem, por vezes, de ser a última da ronda é que vamos eliminando alguns itens. Bom, mas gostaria, Sr. Conselheiro, na exposição que irá fazer de seguida, e com certeza revendo-me algumas questões que já foram colocadas, de lhe colocar também três questões. Bem, em primeiro lugar, dizer-lhe, como é do seu conhecimento, que a bancada do Bloco de Esquerda votou contra a Lei de Segurança Interna e que discordamos da função de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Não encontramos aí a solução adequada do ponto de vista político para esse cargo, como é óbvio, não tem a ver com o facto de ser o Sr. Conselheiro que o vai ocupar. E esta é uma das primeiras questões que, de alguma maneira, já foi aflorada e que permita-me que diga, quer dizer, o problema da função de Secretário-Geral não está tanto, como o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues dizia, bom, é nomeado pelo Governo. Quer dizer, a questão da função de Secretário-Geral não é tanto ser nomeado ou não ser pelo Governo, é óbvio. É depender diretamente da tutela política do Primeiro-Ministro. Esta é uma das primeiras características. E outra é, Sr. Conselheiro, as competências atribuídas ao Secretário-Geral, que vão desde a coordenação, articulação, direção, controlo e comando operacional. Espero não me ter esquecido nenhuma daquelas que vêm enumeradas na lei. E a questão que se coloca é coordenação ou concentração? E gostava também de ouvir a sua visão sobre este problema, que não deixa de se... Porque quando falamos de coordenação das polícias, quando falamos da cooperação até em situações operacionais, ninguém contesta, nem ninguém coloca nenhuma questão sobre esses aspectos. Aliás, quando se começou a discutir esta lei, ainda na fase dos anteprojetos, o Sr. Ministro da Administração Interna gostava muito de dar o exemplo do incidente no Banco de Telheiras, como se a figura do Secretário-Geral surgisse na lei para resolver aquele tipo de conflitos operacionais. Pensamos que já é claro que não é para isso que este cargo existe e, por isso, a questão da coordenação ou da concentração coloca-se, do nosso ponto de vista, com algum ênfase nesta questão. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver, e está relacionada com esta, é como é que neste contexto da coordenação ou destes vastos poderes se vê o exercício destas competências conjugado, de facto, com a autonomia do Ministério Público, que não pode estar, de modo nenhum, afastado desta questão. Aliás, o Sr. Conselheiro, até na sua intervenção inicial, fez questão de dizer, e sublinho isso, que um facto criminal tem que desembocar sempre numa intervenção judicial, foram as suas palavras, porque senão onde é que ficaria o Estado de Direito, não é? Mas, neste contexto, então, como é que coordenamos? Também porque, não posso deixar de colocar a questão, na composição do Conselho Superior de Segurança Interna, o Procurador-Geral da República só terá assento se for convidado, ou permita-me a expressão, se se fizer convidado, porque é como está, aliás, é exatamente como está na lei. E, portanto, sabemos aqui que é uma parte importante. Sr. Presidente, se me permite, eu leio o ponto 4, por iniciativa própria do Procurador, sempre que entenda ou a convite do Presidente. É o que está na lei. Bom, e então passaria até para sermos para a última questão, e que tem a ver, gostaria de conhecer a sensibilidade e a opinião do Sr. Conselheiro sobre as questões das medidas de polícia e, sobretudo, das medidas especiais de polícia. A latitude destas medidas. Portanto, o Sr. Conselheiro sabe que foram introduzidas novas medidas especiais de polícia, portanto, isto não se reporta exatamente, assim como a circunstância que está no artigo 32, que é a possibilidade dos próprios órgãos de polícia serem eles a determinar no momento a medida de polícia, que depois virá a ser ou não ratificada por decisão judicial, mas naquele momento podem, não é? Onde se incluem as buscas a viaturas, todas essas situações. Por isso era, no seu entender, como é que vê a latitude destas medidas especiais de polícia? Nós temos, neste momento, um Código de Processo Penal, não lhe vou perguntar a sua opinião sobre o Código de Processo Penal, mas temos um Código de Processo Penal que vai num sentido da restrição de medidas, da restrição das medidas que interferem com a garantia dos cidadãos. Vai num determinado sentido. Houve, aliás, e continua a haver um grande debate sobre, centrado nesta questão, até do ponto de vista dos princípios. E agora temos esta lei de segurança interna, do ponto de vista das medidas de polícia, das medidas especiais de polícia, parece que entra em contramão, se me permite a expressão, neste sentido. Bom, eram estas as questões e com certeza que também lhe desejo bom trabalho, pesem as nossas divergências políticas, quer em relação à lei, quer em relação à função. Muito obrigada.
Senhora deputada Helena Vito, Bloco de Esquerda, eu só tenho uma inscrição para além da ronda, e provavelmente, enfim, para ser claro. E o senhor deputado Marcos Júnior, estava ali a fazer sinais, gostava de... É curto, senhor deputado Marcos Júnior. É? Já? Sr. Deputado Marcos Júnior, sintético, dizem-me aqui da primeira fila.
Ah, é? Eu vou ser muito sintético. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, gostaria, naturalmente, a título pessoal, saudar o Sr. Conselheiro Mário Mendes e desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho de um cargo que é, reconhecidamente, um cargo novo, mas um cargo muito difícil. O currículo que nos foi apresentado e que é do conhecimento generalizado, creio eu, da maior parte dos deputados, é um currículo que não só é um rico currículo, como é um currículo que, digamos, o adequa ao desempenho desta função tão importante de Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna. Aliás, gostaria de sublinhar que esta minha opinião, digamos, corresponde à opinião unânime de todos os partidos aqui representados relativamente, digamos, ao seu conselheiro Mário Mendes, o que é, digamos, importante sublinhar depois desta primeira ronda das audições relativamente a esta questão. Eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, digitado, ao Sr. Conselheiro Mário Mendes, uma questão, duas questões. E que decorrem, de facto, da forma como, evidentemente, as questões, muitas questões colocadas foram colocadas no âmbito da lei, de uma lei boa ou de uma lei má, eu não vou fazer esses juízos de valor, mas gostaria que o Sr. Secretário-Geral me pudesse ajudar relativamente à interpretação de dois ou três aspectos da respectiva lei. Sendo certo o seguinte, todos nós falamos em coordenação, e a coordenação é, de facto, um elemento absolutamente essencial. Mas eu, ao longo destes anos todos, não tenho assim muita esperança de que a gente consiga, digamos, este aspecto, este desiderato, que é o desiderato da coordenação, na medida em que nós sabemos as culturas próprias, individualizadas, cada força e serviço de segurança, e, digamos, e ao longo de mesmo imbuídos do espírito patriótico de cumprir a missão que lhes é atribuída, etc, etc, tem havido, não sei bem porquê, mas uma certa resistência a este tipo de coordenação, o que torna mais importante a própria ideia de coordenação. Aliás, eu diria que há três ou quatro palavras que são absolutamente essenciais. É a coordenação, que pressupõe a cooperação, que pressupõe a colaboração e para a qual é necessário das forças de serviço de segurança, motivação. Este aspecto é tratado num quadro diferente deste, mas não é irrelevante falar na própria motivação para o desempenho da função das forças e serviços de segurança. Estes são, naturalmente, os ingredientes indispensáveis para o êxito da missão, que é a missão do Sr. Secretário-Geral e que é a missão, no fundo, que é atribuída às forças de segurança. fala-se a crítica, muitas críticas que foram feitas, digamos, ao excesso de poderes que, que são dados ao Estado-Geral pela Lei de Segurança Interna. Eu acho que esses poderes podem ser excessivos ou podem não ser, dependendo da forma como o Estado-Geral exercer a sua função. São, digamos, têm na lei, provavelmente, os poderes necessários para cumprir o desiderato que se propõe a lei, mas é evidente que a gestão desses poderes é que nos poderá depois, no futuro, poder levar, digamos, a avaliar se efetivamente houve um excesso de poderes ou não do próprio Estado-Geral. Eu não me pronuncio sobre isso, não vou falar sobre isso, acho que a lei está, desse ponto de vista, adequada, mas gostaria de confrontar o Estado-Geral com duas pequenas coisas que têm a ver com as competências do Estado-Geral. E sempre orientado naquela perspectiva inicial que eu falei, da cooperação, da colaboração e da motivação das forças e serviços de segurança. E tem a ver com o seguinte. As competências essenciais atribuídas ao Estado-Geral estão previstas no artigo 16, 17, 18 e 19. Sendo certo, todas elas devem contribuir para este desidrato final, que é a competência de comando operacional em situações extremas. Para isso, contribuem as outras competências. A competência de direção, de controle e a competência de coordenação. Em todos os artigos está, e bem, do meu ponto de vista, subordinada à ideia da colaboração, cooperação e motivação, está, e bem, que, desde o comando operacional, que é, digamos, o desiderato final desta própria lei e das funções do Estado-Geral, que as situações extraordinárias que se vierem a desenvolver, toda a ação do Estado-Geral, na coordenação, no controle e nas competências do comando operacional, são feitas em articulação com os dirigentes máximos dos serviços e forças de segurança, e sendo isto expresso na lei, curiosamente, não está expresso na lei que é feito através dos dirigentes máximos no caso das competências de direção, artigo 17º. E eu recordo que nessas competências de direção, independentemente do conceito legal ou jurídico que se possa atribuir, digamos, ao conceito de direção, eu recordo que então, logo número 1, no âmbito das competências de direção, o Estado-Geral tem poderes de organização e gestão administrativa, logística e operacional dos serviços, sistemas, meios tecnológicos e outros recursos comuns das forças e dos serviços de segurança. Isto ser feito sem articulação com os dirigentes máximos dos serviços, uma vez que ele está expresso nas outras competências e está excluído nestas competências, como é que o Sr. Estado-Geral vê na sua competência de direção este tipo de articulação? Esta, digamos, era a minha questão essencial que eu gostaria de colocar ao Sr. Conselheiro Mário Mendes. Mas gostaria de colocar outra questão, para terminar, que já foi aqui abordada, e que eu penso, isso sim é uma lacuna da lei, ou seja, é uma omissão da lei, que está redigida de uma forma... provavelmente não podia ser feita de outra maneira, mas como é que o Sr. Secretário-Geral entende a colaboração com as Forças Armadas no artigo 35 da lei? Porque, digamos, há na nossa Constituição o problema da segurança interna, da segurança externa, já foi aqui colocado, a diluição destes conceitos que hoje, digamos, devem ser revistos e provavelmente devem ser vistos num contexto diferente. Temos um documento que é o Conselho Estratégico da Defesa Nacional, digamos, que fala também neste tipo de cooperação pela primeira vez, digamos, há um documento oficial que fala nisso, mas eu creio que falta aqui algum elemento legislativo que, digamos, permita este tipo de articulação, ou regulamente este tipo de articulação previsto, neste caso especial, entre o Estado-Geral e o Chefe do Estado-Geral das Forças Armadas. Nós sabemos que há situações especiais de exceção em que esta articulação está prevista e regulamentada, que é o estado de sítio e o estado de emergência. Provavelmente faltará legislar sobre um outro estado, um estado de crise, um estado de alerta, um estado, uma coisa qualquer, que digamos que não tenha a dimensão de um estado de emergência ou de um estado de sítio, ou então regulamentar isso através de umas das leis que estão a ser revistas agora, no âmbito da Lei de Defesa Nacional, ou qualquer outra organização superior das Forças Armadas em que se permita rever este conceito, mas eu creio que neste momento, com estes elementos, o Sr. Secretário-Geral, se tivesse que intervir com as Forças Armadas, provavelmente havia aqui alguma coisa que o senhor gostaria de ver clarificado de uma forma mais adequada. Estas eram as questões que eu queria colocar, desejando ao Secretário-Geral as maiores felicidades para o desempenho de uma função que eu pessoalmente considero difícil, não por causa da lei, não por causa das leis, mas por causa deste atavismo nosso da cooperação, da colaboração, e noutro contexto e noutro quadro, digamos, a própria motivação, que tem outras razões que não essas, que devem ser, que estão previstas ao nível da lei. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Júnior. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral, indigitado do Sistema de Segurança Interna, Conselho Mário Mendes, para encerrar, responder às questões que os senhores deputados aqui colocaram e para encerrar esta audição. Portanto, não tive mais inscrições e é isso que faremos. Tem a palavra, então, o Sr. Secretário-Geral indigitado do Sistema de Segurança Interna.
Senhores deputados, o conjunto de questões colocadas é bastante extenso e eu peço já desculpa se por lapso não posso omitir qualquer coisa que evidentemente estou perfeitamente disponível para, se isso ocorrer, voltar a responder à questão colocada. Há outras questões que estão, de certa forma, repetidas, ou que a resposta pode abranger um determinado número de questões que são colocadas. Há aqui duas questões que foram colocadas pelo Sr. Ricardo Rodrigues e pelo Sr. Miguel Macedo e que estão interligadas, que é o problema da dependência do poder político. É evidente que a dependência do poder político não é em si mesmo um mal. Quer dizer, começa-se a espalhar um bocado esta ideia por este país fora de que as ligações ao poder político são ligações perigosas. Quer dizer, isso é um conceito que está a começar-se até a tornar-se perigoso para a própria democracia. É óbvio que quem tem poderes, quaisquer que sejam, os pode exercer de forma perversa. Os cargos, não funcionam em si mesmo, funcionam de acordo com as pessoas que os ocupam e com as regras éticas e deontológicas que as pessoas que ocupam esses lugares põem no exercício das suas funções. Nesta medida, eu estou tão à vontade para dizer que, garantidamente, com certeza, que ninguém, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem os senhores ministros, me vão pedir informações que eu não posso dar, da mesma forma, eles estão certos, com certeza, que mesmo que me peçam, eu não estou. Portanto, aqui teremos esta questão, terá que ser dada a tal garantia pública, e nesta casa que me pediu o Dr. Miguel Macedo, pode ter a certeza que isso vai ocorrer. Não estou disponível, nem acredito que isso ocorra, transmitir qualquer tipo de informação ilegítima, seja a quem for. Há aqui uma questão, uma outra questão que foi colocada pelo Sr. Miguel Macedo, e creio que também o Sr. António Filipe colocou essa mesma questão. Que será que é esta o problema do Serviço de Informação Criminal, do Serviço Integrado de Informação, do Sistema Integrado de Informação Criminal. E o problema da garantia do acesso das polícias aos dados constantes dos sistemas que integram este sistema integrado, sem conhecimento da informação. Eu creio começamos por uma dificuldade em responder a esta questão, porque o sistema, o tal sistema integrado de informação criminal, nem sequer está operacional. Eu não antes de ele estar operacional, não é possível conhecer que tipo de conflitos é que podem ocorrer entre as diversas forças de segurança no acesso aos dados. É óbvio que tem que ser este sistema integrado vai ter necessidade de um diploma legal que reja que faça a regulamentação do acesso aos dados, com certeza que terá que ser um acesso por níveis e que irá conter necessariamente normas relativas também à proteção de dados pessoais, como é obrigatório. De uma forma geral, eu entendo que o tipo de conflitos que pode ocorrer poderá eventualmente ser dirimido através de uma exposição de qualquer situação conflitual que possa ocorrer sem necessidade de uma especificação nem do processo nem das pessoas que estão em causa. Não julgo difícil que essa situação possa ocorrer, mas é óbvio que tudo está dependente do conhecimento prévio da forma como isto vai funcionar e dos níveis de acesso que as diversas forças de segurança vão ter a esse sistema integrado. Eu julgo que é preferível isto do que haver uma partilha informal de dados entre polícias tendo a ocorrer se não existir um sistema em concreto. Há mais, eventualmente, será mais perigoso uma troca informal de dados do que uma troca dentro de um sistema regulamentado, no qual, eventualmente, poderão ocorrer conflitos. Aqui também posso garantir, e neste momento posso dizer pouco mais, a informação não me interessa rigorosamente para nada, a informação em concreto. Interessa-me que garantir e fazer os possíveis, e isto também passa por uma questão de cultura de colaboração entre as diversas polícias, não de criação de subculturas próprias de cada uma, mas de uma consciencialização que estão a atuar todas na mesma direção e, efetivamente, na proteção dos cidadãos e da segurança interna do Estado. E passa também muito por aí, por questões de natureza cultural, de incentivo à colaboração e à cooperação interpolicial. E pouco mais posso dizer sobre esta questão. Aqui, o Sr. Deputado Nuno Magalhães teve aqui uma afirmação curiosa que eu registrei aqui, é que esta lei dá menos poder se parece. Eu fiz, numa primeira avaliação que fiz, julgo que estes poderes que são conferidos pela lei, para um cargo que é inteiramente novo, é equilibrada, dá poderes suficientes. Também faço a leitura de que não há efetivamente, o excesso de poderes que uma primeira análise. Uma análise mais superficial pode dar a entender. A questão da existência do sistema dual do MAI, da GNR-PSP, a justificação sobre a repartição de competências. Nós mantemos um sistema muito parecido, aliás, a criação de todo o nosso sistema policial vem um bocado do sistema francês dos anos 50, de pós-guerra, com a criação de três polícias, uma polícia de ordem pública, uma polícia judiciária e uma gendarmerie. Também na tradição francesa, a gendarmerie, para além dos outros aspectos quase paramilitares, ou paramilitares mesmo, teve uma função de patrulhamento das zonas rurais. Eu sequer que na análise que faço desta questão e desta organização que temos, continua a encontrar espaço para a existência da Guarda Nacional Republicana. E sobretudo, encontrar espaço resultante dentro desta vertente paramilitar. Isto resultante do número da redução de efetivos das Forças Armadas. Em determinadas situações mais graves, creio que se continua a justificar a existência de uma Guarda Nacional Republicana. Todo. Em relação às competências, repartição de zonas urbanas e zonas rurais, eu estou de acordo com o Sr. Deputado que provavelmente este problema deveria ser repensado, das competências policiais, da distribuição de competências entre as forças policiais. Isto porque nos últimos tempos houve uma alteração muito significativa da realidade sociológica deste país e dificilmente hoje em dia poderemos fazer uma identificação muito clara do que são zonas urbanas e zonas rurais. Houve zonas anteriormente rurais que estão perfeitamente urbanizadas, há zonas rurais que estão desertificadas e este repensar de competências entre as forças policiais poderá justificar-se. Mas o sistema dual, julgo que deverá manter-se. Isto responde, de alguma forma, em relação a esta questão da ameaça externa, da ameaça interna, papel das Forças Armadas. O Sr. Deputado Marcos Júnior também colocou esta questão do papel das Forças Armadas e eu concordo que está vago nesta lei de segurança interna. Entendo que estará, neste caso, intencionalmente vago. Porque E esta lei se limitou a colocar aqui uma questão relativa à colaboração que as Forças Armadas podem dar nesta realidade concreta que é tratada da lei, da realidade da segurança interna. É evidente que aqui poderia-se entrar numa discussão sobre esta nova realidade transnacional que já confunde, de certa forma, a segurança interna e a segurança externa. A segurança externa pode, efetivamente, ter reflexos a um patamar que nós colocamos no âmbito desta lei. Cada vez mais a realidade, os acontecimentos, sobretudo no terrorismo, no próprio tráfico de droga, demonstra que não só existe uma realidade interna, uma realidade criminógena interna, como o facto dessa realidade ser efetivamente reflexo de uma ameaça externa. Hoje há, isto sem entrar em classificações de Estados e com seria perigoso entrar nessa matéria, mas há uma realidade que é conhecida na realidade criminal de hoje em dia, que são a existência de alguns narco-estados, por exemplo, que constituem um perigo para outros estados, sendo, refletindo-se a sua atividade numa ameaça de segurança interna, é simultaneamente também uma ameaça externa. Eu julgo que o papel que pretendeu ser dado aqui no artigo 35 às Forças Armadas foi limitado às situações em que as Forças Armadas, através dos seus meios logísticos, podem dar colaboração às entidades a quem esta lei fundamentalmente se diz que são as Forças de Segurança. É frequente, já recuando ao início dos anos 90, quando existiam funções na Polícia Judiciária, era frequente o recurso, o pedido de meios das Forças Armadas, nomeadamente meios navais e aéreos, para determinado tipo de operações policiais, e esta colaboração era dada de alguma forma, informalmente através de contactos com informais com as autoridades militares, que depois formalizados, e com esses meios. Esta disposição legal, creio que se limita neste âmbito a isso mesmo. Quanto ao lugar do secretário-geral na pirâmide hierárquica, eu creio que a única questão, e é a leitura que eu faço, muito sinceramente, a única questão que se coloca desta inserção hierárquica, tendo na dependência direta do primeiro-ministro, tem a ver com a tal realidade dual também da repartição de polícias entre ministérios. Questão que será mais formal do que outra coisa. Aliás, a possibilidade de delegação de competências traduz mesmo essa realidade, que é uma realidade mais formal do que outra coisa, porque colocar um secretário-geral na dependência direta de um ministro podia ser lido como uma desautorização dos restantes ministros que também tutelam forças de segurança, forças policiais. Isto tem fundamentalmente a ver, sem esquecer o caso da ASAI, que também é uma realidade, mas com a questão da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, por tradição histórica, está inserida no Ministério da Justiça. Podia ser outra questão de saber se hoje em dia a história atual apontará corretamente nesse sentido. Competências de coordenação. Também uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Nuno Melo. Nuno Magalhães, peço desculpa. É a questão das competências de coordenação e a questão concreta de que condições ocorrerá, que tipo de incidente é que justifica a existência destas competências de coordenação. Exatamente. De direção, creio que é a questão que a questão de, e é, no âmbito das suas competências, tem poderes de organizar.
O senhor deputado referiu concretamente que artigo?
Exato. É a questão daqueles do tipo de incidentes em que o secretário de, o secretário-geral do Sistema de Segurança pode obter poderes para articulação de forças e serviços de segurança necessários ao policiamento de eventos de dimensão ampla ou internacional, ou outras operações planeadas de elevado risco ou ameaça. É esta a questão?
O artigo qual é, deputado? Qual é o artigo?
A questão da linha B, dos incidentes técnico-policiais graves, não é? Ora bem, esta questão, eu creio que se temos que distinguir esta questão que aqui está, esta hipótese aqui prevista neste segmento da norma, das questões de demanda operacional que estão no artigo 19. Quanto a mim, as questões do artigo 19 das competências de direção são ao tipo de competências que, sinceramente, desejo nunca exercê-los. Não é por mim, mas são situações de tal modo graves que, oxalá, nunca venham a ocorrer. Esta questão dos incidentes técnico-policiais graves, é óbvio que há um determinado tipo de manifestações de ordem pública que podem pôr em causa a segurança de bens ou de pessoas. E numa dimensão ampla. Podemos ir ao caso comezinho de incidentes que podem ocorrer e que têm sido já frequentes noutros países europeus, cá nunca ocorreram com essa dimensão, por exemplo, em acontecimentos esportivos, em jogos de futebol, ainda recentemente em Itália, ocorreram acontecimentos desse tipo, creio que em Milão, porque isto provocado por grupos organizados ou semi-organizados. Eu tenho a impressão que esta coisa dos grupos tem mais facilidade de se coordenar do que as próprias polícias. Pelo menos coordenados, que são capazes de provocar determinado tipo de incidentes graves. Eu creio que é para este tipo de incidentes que é feita esta previsão normativa, e já agora, e colocando uma questão, que é a questão das medidas especiais de polícia, creio que é para, exatamente para este mesmo tipo de medidas, e para algumas medidas, para algumas situações previstas no próprio artigo 19, situações mais graves, que serão pertinentes estas medidas especiais de polícia que estão previstas no artigo 29. É óbvio que se essas medidas, as medidas de polícia são medidas que vêm do há muito tempo consagradas no Código de Processo Penal, com maior amplitude, menor amplitude, maior aplicação prática, menor aplicação prática. Vêm estando previstas há muitos anos, já não é do século passado, é do século XIX, no Código de Processo Penal. Estas medidas especiais de polícia justificar-se-ão, porque, efetivamente, todos nós constatamos que há situações que vêm ocorrendo, situações de base social, de índice social, extremamente graves, que impõem determinado tipo de medidas. Estou a recordar-me dos acontecimentos recentes ocorridos em Paris e nos arredores de Paris, que impõem uma adoção de medidas que não são compatíveis, em muitos casos, e aqui ressalva-se, estas medidas serão de caráter, sempre de caráter excepcional, não são compatíveis com um pedido de autorização judicial prévio para a sua execução. A salvaguarda é uma salvaguarda que existe, já contemplada na lei para outro tipo de situações, que é a questão da validação pela autoridade judiciária num prazo que não pode exceder 48 horas. A apresentação para validação. Este tipo de incidente de Paris, estou-me agora a recordar, são incidentes que justificam também, que podem integrar-se nos tais incidentes tático-policiais graves a que se refere o artigo 18. Nós temos que acordar efetivamente para esta realidade e isto também tem a ver com alguma necessidade desta acordação. Nós temos hoje em dia uma realidade criminológica e uma realidade de segurança diferente da que tínhamos há 10 anos atrás. Há um problema de base sociológico, sem dúvida nenhuma, e há uma situação que ocorreu, não é em Portugal só. Por essa Europa fora, este fenómeno ocorreu. Há estudos em França que chamam a atenção para essa realidade. Perdeu-se o controle da ordem pública, em muitos casos. A polícia foi demasiado ocupada em atividades de investigação e instrução criminal, está assoberbada de tarefas de índole processual e descurou-se um pouco a realidade da rua. E essa realidade cresceu, essa realidade criminógena, não há dúvida nenhuma, que se acentuou e cresceu e dá origem a esse tipo de situações que estão aqui previstas. Questão da ligação com as magistraturas. Aqui é óbvio que eu comecei exatamente por dizer isso. No Estado de Direito, a atividade da polícia tem que ser complementar da atividade judiciária. A intervenção policial em face do evento que constitui crime tem que ter uma tradução judiciária, seja ela de condenação, seja de absolvição. Mas há que dar uma tradução judiciária. E, portanto, esta colaboração que aqui se coloca entre forças policiais, tem que ter como objetivo a melhoria da colaboração prestada à autoridade judiciária para o fim de efetivação da justiça. Os conflitos que poderão existir resultam de uma realidade que se vem, que há muitos anos se vem arrastando neste país. As pessoas creio que ainda não. Eu às vezes leio determinado tipo de coisas que me fazem recuar ao tempo em que entrei para a magistratura do Ministério Público, isto recuamos a 1973, em que o Ministério Público e a Polícia Judiciária eram regidos por dois diplomas fundamentais, o decreto 35.007 e o decreto 35.042. E eram um complemento um do outro. Polícia Judiciária e Ministério Público, quase que se fundiam numa mesma realidade. Os inspectores, os magistrados de justiça pública eram inspectores da Polícia Judiciária. Chegou-se ao mesmo, houve uma fase em que o próprio diretor da polícia era juiz de instrução, simultaneamente, que isso fabricava-se tudo ali dentro da mesma casa. É óbvio que depois se dá o salto qualitativo, por razões constitucionais, e o Ministério Público assume a natureza de magistratura. Uma magistratura que é titular da ação penal. E a dependência que as polícias têm do Ministério Público é uma dependência funcional, dentro do processo. Óbvio que é o Ministério Público, dentro desta competência da tutela funcional que tem sobre a polícia, interessa que o serviço prestado pela polícia seja o melhor possível e o mais coordenado possível. Não podem andar a atropelar-se as forças de segurança a trabalhar para o mesmo processo, muitas vezes de costas voltadas umas para outras. Portanto, não vejo que nas funções do secretário-geral, nestas funções de coordenação, possa existir qualquer motivo para entender o que está na lei como uma invasão da esfera de competência do Ministério Público. É evidente que podem-se dar situações a outro nível em que essa intromissão possa existir, ou podem-se dar situações resultantes de conflito de personalidade, mas não no que está definido como conteúdo funcional da polícia, como conteúdo funcional da magistratura do Ministério Público, no que é que está na lei que possa existir este choque. É evidente que não vou, no exercício das funções que irei exercer, dar instruções à polícia para atuar de certa forma dentro de das competências que tem dentro do processo. Essa competência cabe à magistratura do Ministério Público. Agora, se no âmbito da investigação de um processo houver necessidade de determinado tipo de ações que imponham uma ação policial que implique mais do que uma força de segurança, terei naturalmente que voar para que essa colaboração se estabeleça, voar através dos respectivos comandos das forças envolvidas, para que essa colaboração se desenvolva de uma forma correta e de uma forma positiva. Dentro do processo, não. Quer dizer, não tenho rigorosamente nada a ver com isso e os atos solicitados à polícia têm uma resposta da polícia perante o Ministério Público. Não creio que essa questão possa vir a ocorrer. Não, da minha parte, garantidamente, não há um mínimo de desejo ou intenção, nem farei, de interferir naquelas que são as competências concretas das magistraturas. A ligação do deputado António Filipe, e há bocado estive de... O Sr. Presidente disse que tinha estado a falar, porque o Sr. Deputado já não tinha chegado, e eu lembrei-me que há, desde o tempo em que eu estive na Judiciária, já saí há 14 anos, 13 ou 14 anos, tive interessantes diálogos nesta casa com o Dr. António Filipe, de quem saúdo especialmente e gosto de o ver, continuo a gostar e ver nesta casa. É a ligação entre o secretário-geral e o Gabinete do Coordenador de Segurança. gabinete de coordenador de segurança, na leitura que eu faço do diploma, mantém-se, e está aqui previsto nesta lei de segurança interna, como, isto é meu entender, um órgão do próprio sistema integrado de segurança interna. A tutela sobre este gabinete coordenador de segurança passa a ser do secretário-geral, e o gabinete coordenador de segurança mantém, de alguma forma, competências idênticas à que existe neste momento, por assessoria para, e funções fundamentalmente de assessoria ao secretário-geral do sistema de segurança interna. Isto tem a ver com o sistema, o gabinete coordenador de segurança tem, julgo que não se quis desperdiçar o know-how existente no gabinete. O gabinete, cuja realidade eu não conheço, a realidade interna, sinceramente, não a conheço. Conhecia no tempo em que estive na judiciária. Hoje em dia não sei se a estrutura é diferente ou se foi ampliada. Sei que é composto por... tem elementos oficiais de ligação das diversas polícias que servirão como ponto de diálogo para as respectivas forças policiais e tinham também a função de elaboração ou de contributo para a elaboração do relatório anual sobre a criminalidade, do relatório de segurança interna. Não me causa confusão esta manutenção do gabinete coordenador de insegurança e das respectivas competências, entendendo eu que esta inserção se faz efetivamente como um gabinete situado no âmbito do gabinete do secretário-geral de segurança interna. Portanto, é um órgão do próprio sistema integrado de segurança interna com ligação direta ou dependência direta do respectivo secretário-geral. A unidade de informação de intervenção antiterrorista é a única leitura que faço da inserção deste diploma, da menção à unidade de coordenação antiterrorismo, artigo 23, é de que é definir quais são as entidades que a compõem e uma referência à competência desta unidade de coordenação antiterrorista. Não me dá ideia que esta unidade esteja, efetivamente, apesar do que aqui consta, inserida nas competências diretas do secretário-geral de segurança interna, que apenas a integra nos termos do número 1 do artigo 23. É esta a leitura que faço desta disposição legal. O sistema de integrado de investigação, como vai ser no futuro? A opção que resulta deste diploma legal, e num primeiro tempo eu julgo que é a solução correta, que é a manutenção das bases de dados das diferentes polícias. Há bases de dados que são fundamentais, da PSP, Polícia Judiciária e Serviços de Agências e Fronteiras. Segundo a informação que tenho, a base de dados da Guarda Nacional Republicana apesar da boa informação que tem, é uma base dada que ainda não evoluiu tecnicamente ao patamar das outras forças. Isso tem que se fazer rapidamente. E o sistema de informação criminal não será mais do que o link entre as diversas bases de dados que se mantêm. No fundo, o que se pretende é assegurar que a diferentes níveis, cada força policial, em caso de necessidade, tenha acesso a base a elementos constantes das outras bases de dados. Isto torna-se cada vez mais necessário porque há situações que aparentemente podem ser situações, por exemplo, de violação de regras de guarda da estrada, se a Brigada de Trânsito da GNR vê um determinado veículo em determinado local a velocidade excessiva, é tratado única e simplesmente como um incidente de natureza rodoviária, de infração rodoviária, mas aquele veículo pode ter interesse, a matrícula daquele veículo e em circunstâncias em que circulava, pode ter interesse para outra força policial para qualquer processo estar ocorrendo. Lembro-me uma situação que ainda há tempos me foi referida numa conversa absolutamente informal, que é o que está a acontecer com as situações de carjacking. Há uma certeza que hoje em dia constata-se que numa situação de carjacking, nos dias, dos dois ou três dias posteriores, há assaltos à mão armada praticados com aquela viatura. Se uma força policial guarda para si a informação, ou introduz no sistema, mas os outros não têm acesso à informação, a esta realidade, temos que pode não haver o seguimento dessa situação, o seu prolongamento para outros fenómenos criminais futuros. Isto tem alguma coisa a ver com o problema da repartição geográfica, também. Da limitação das competências das forças policiais em razão do território. Em relação à doutora Helena Pinto, não.
Ela pediu desculpa, senhor.
Sim, Vidal, mas
pode evidentemente abordar o tema, mas ela pediu desculpa por ter de ir a para uma televisão, dar um falar uma televisão.
Foi colocada aqui uma questão que, relativamente a esta coisa que já abordei, da competência e autonomia do Ministério Público, é o que não está aqui. Na leitura que eu faço deste diploma, não está aqui qualquer choque com a autonomia do Ministério Público. Não se pode sequer, em meu entender, colocar dúvidas de constitucionalidade relativamente a este diploma nesta sobre esta questão da ofensa à autonomia do Ministério Público, a menos que a tal questão, que se faça uma utilização perversa do que aqui está, e isso começa a invadir, mas isto é o problema, isso precisa, tem obviamente que ser sancionado se ocorrer. A questão do Sr. Procurador-Geral da República, só ir quando for convidado ou quando o deixarem. Eu creio que eu faço a leitura ao contrário desta questão. Porque nesta questão o Sr. Procurador-Geral da República, sem estar diretamente dependente do órgão, tem assento no órgão sempre que quiser. Quer dizer, não lhe é imposto que compareça, é-lhe impossibilitada à comparência sempre que quiser, quando for convidada ou sempre que quiser. Isto é articulado com outro elemento que obriga o secretário-geral a enviar a agenda das reuniões ao seu procurador-geral da FUG para efeitos de ponderação sobre o interesse em estar ou não estar. Não vejo aqui, sinceramente, qualquer conflito, qualquer redução de poderes. Antes, pelo contrário, vejo uma clarificação entre aquilo que são as funções de um órgão de segurança interna e aquela que é a função do Procurador-Geral da República. E, ao contrário do que possa parecer, na minha leitura, esta formulação reforça poderes e não retira poderes. A questão do Sr. Deputado Marcos Júnior, em relação à coordenação, é óbvio que a grande dificuldade na coordenação está nas culturas próprias que foram desenvolvidas pelas diferentes forças policiais. Isso ocorre a partir do momento em que, com a reforma do Código de Processo Penal, logo para os anos 89, creio eu, foram equiparados todos os órgãos de polícia criminal. Todos os órgãos de polícia. Deixou de haver Polícia de Ordem Pública, Polícia de Investigação Criminal, para passar a haver uma distribuição da competência de investigação criminal por todas as polícias, salvaguardando-se o papel da Polícia Judiciária dentro dos chamados crimes do catálogo de competência reservada e dos crimes cuja competência lhe fosse deferida pelas autoridades judiciárias. A partir deste momento, efetivamente, estabeleceu-se alguma confusão, porque cada uma tinha tutelas próprias, dependia de ministérios diferentes e tinha em si mesmo formações diferentes. Quer dizer, hoje em dia esta realidade atenuou-se, mas houve uma altura em que a Polícia Judiciária era completamente civil, a PSP tinha um estatuto com muitas pessoas vindas da área das Forças Armadas, a GNR muito mais militarizada, e portanto isto gera efetivamente culturas diferentes, culturas de intervenção, culturas de partilha de informação, formas de intervenção. Hoje em dia isto está mais atenuado com a nova formação dos elementos que compõem a Polícia de Segurança Pública, cuja formação se aproxima mais à formação que tem a Polícia Judiciária, mas é uma realidade que nós temos neste país, temos que conviver com esta realidade. Nós facilmente, dentro dos diversos corpos que compõem o Estado, se criam realidades que eu chamarei talvez subculturas muito próprias, formas de estar e de agir muito próprias. Isto é uma realidade que constatamos no nosso dia a dia nas mais variadas profissões. E, portanto, este elemento, o Sr. Deputado chamou corretamente a atenção para isto. Toda a intervenção do Secretário-Geral no sentido de promover esta colaboração, cooperação, passa pelo reconhecimento desta realidade e por fazer os possíveis para que esta realidade se esbata o mais possível. Não é possível impor, não é possível ao secretário-geral impor regras de procedimento às diversas forças de segurança. É possível ter um tipo de intervenção que vá no caminho da obtenção de uma maior colaboração e cooperação. A ligação com os dirigentes das forças de segurança, é óbvio que toda esta competência todas estas competências do secretário-geral têm que ser exercidas em ligação direta com os elementos, com as chefias das forças de segurança. Mesmo nos casos, e está aqui previsto, mesmo nos casos do artigo 19, número 1, dos tais casos absolutamente excepcionais, diz que estão colocados, as diversas forças de segurança, estão colocados na dependência operacional do secretário-geral do sistema de segurança interna, através dos seus dirigentes máximos. Portanto, mesmo aqui, se impõe que a competência seja exercida através, com salvaguarda, das hierarquias respectivas das forças de segurança. Em relação à questão do artigo 17, às competências de direção, o deputado tem razão quando refere que não é fácil chegar à conclusão do que são efetivamente estas competências de direção aqui previstas. Eu tenho, entendo para mim que o que aqui está referido nas competências de direção é a execução prática das tais tarefas de coordenação. Quer dizer, para exercício das funções de coordenação é necessário o exercício destas competências que aqui se encontram designadas como competências de direção. Poderes de organização e gestão administrativa, logística e operacional dos serviços internos do próprio sistema e gabinete de coordenador, sistemas, está a referir-nos aqui, em meu entender, mais uma vez, aos sistemas de informação que compõem ou comporão o Serviço Integrado de Informação Criminal, o Sistema Integrado de Informação Criminal, os meios tecnológicos e outros recursos comuns às forças de segurança. Quanto a mim, e neste aspecto, estas competências que vêm referidas nas competências do artigo 18, para intervenção nestas tarefas de policiamento de eventos de dimensão ampla, ou que está a gestão dos incidentes tático-policiais graves. Portanto, a minha leitura, a que faço deste artigo 17, ligo-a com as funções de coordenação que estão previstas no artigo anterior e com as competências de controle previstas no artigo 18. E creio que, não sei se respondi a tudo, mas se tiverem mais alguma coisa, alguma questão a colocar, estou a vontade.
Creio que sim, creio que a generalidade das questões foram respondidas de forma até bastante minuciosa. Há apenas uma última questão que queria pôr, é uma questão meramente formal, a Vossa Excelência. Creio que se pode afirmar que Vossa Excelência não está abrangido por nenhuma incompatibilidade em relação ao lugar, portanto, isto é, o Conselho de Magistratura autorizou, presumo que Vossa Excelência já terá suspendido ou vai suspender, digamos, a função no Tribunal de Justiça, portanto, não há qualquer incompatibilidade. Eu creio, por isso, Srs. Deputados, que, para terminar, gostava de lhes ler em síntese algo do que vai constar do ofício que eu vou enviar para o Governo em nome desta Comissão.
A audição prévia à avaliação curricular do Sr. Juiz Conselheiro Mário Mendes não foi objeto de qualquer reparo por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias em matéria de perfil ou idoneidade para o cargo para que está indigitado. O indigitado Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não está abrangido com qualquer situação de incompatibilidade de acordo com o que declarou. Nos termos e para os efeitos da linha F do número 1 do artigo 9 da Lei número 53 de 2008, de 29 de agosto, o indigitado Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Sr. Juiz Conselheiro Mário Silva Tavares Mendes, pode ser nomeado pelo Governo para as funções para que está indigitado. Não há objeções a que eu escreva isto no ofício. Creio que, quanto à pessoa, ninguém pôs nada em causa. Pelo contrário, por parte de todos os partidos houve, digamos, uma solução. É isso que aqui, de algum modo, nos trouxe. Embora, evidentemente, como o Sr. Deputado Pedro Filipe e outros o referiram, é bom que estas reuniões sejam aproveitadas para esta primeira troca de impressões, que me pareceu, aliás, extremamente útil. Senhor Conselheiro Mário Mendes, Senhor Secretário-Geral, ainda indigitado, mas penso que muito brevemente nomeado...
Estou abrangido para incompatibilidade.
Ainda está como...
Esta é a função.
Ah, sim, mas vai retirar, não é? Mas vai sair.
Não, com cessa.
Cessa as funções. Pronto, exatamente. É isso que eu quero dizer. Não é isso, no fundo, o que eu quero dizer é porque essa resolve-se na altura própria. Se haveria outra qualquer. Não há. Não é, não é deputado, não é ministro, não é nada. Ora bom. Nessa circunstância, Sr. Conselheiro, e Secretário-Geral indigitado, queria transmitir, o que aliás já foi feito por diversos grupos parlamentares, as maiores felicidades no desempenho da função. Esta é uma nova função na área da segurança, no nosso sistema de segurança. Vossa Excelência, como aqui já foi dito, é que no fundo vai definir os seus parâmetros fundamentais. Vossa Excelência é que vai fazer a função, não tenho dúvidas nenhuma. E, portanto, será Vossa Excelência que poderá arredar algumas das suspeitas dos eventuais receios que, admito até justificadamente, alguns possam pôr. Mas não tenho dúvidas nenhumas que Vossa Excelência, enfim, os vai arredar pela forma como vai desempenhar a função, pelo prestígio que vai trazer ao cargo, enfim, que é um prestígio assente numa vida muito longa na magistratura e em funções oficiais de grande responsabilidade, e portanto isso deixa confortado, como aqui viu, esta primeira comissão, esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E claro, vamos encontrar, como vocês bem imaginam, várias vezes, porque de vez em quando lá vai haver um requerimento, ou Vossa Excelência pode querer cá vir, também é evidente, mas vai haver um requerimento partido A, B ou C, a dizer que queremos ouvir o Secretário-Geral do Sistema de Segurança da Administração Interna. E peço muita desculpa, eu devia-lhe ter tirado, e vou-lhe tirar agora, porque o senhor não devia ter entrado assim, depois há isto lá em baixo.
Uma questão de segurança.
Está bem, mas depois há isto lá em baixo, Vossa Excelência não está obrigado a isso. E em situações futuras, como sabe, digamos, até entra o carro, entra, mas isso, enfim, depois resolve. Senhor Conselheiro, muitas felicidades, muito obrigado pela sua presença.
Se não for a ti próximo, claro, eu só uma palavra. Eu comecei por dizer que me sentia muito honrado em vir a esta casa e saía com um reforço de legitimação. Sai também com um reforço de responsabilidade. É o reforço da responsabilidade que me é colocado pelo compromisso ético que aqui assumi e que não deixarei de honrar. Muito obrigado.
Obrigado.